Se a gente for olhar e tentar entender os principais, talvez, filmes de ficção científica, eles não são de ficção tecnológica, eles são de ficção psicológica. Né? Eles afetam principalmente o nosso cérebro. O maior mistério que a humanidade ainda tem que resolver é como é que o nosso cérebro funciona e como é que nós usamos esse fantástico artefato do corpo humano para afetar o ambiente ao nosso redor e ser afetado por ele.
Saúde, colega! Eu sou o Dr. Lorenzo Tomé e neste podcast você vai aprender e se inspirar para transformar a saúde. Pessoal, o episódio de hoje está demais! Eu tô conversando com o Silvio Meira. Para quem não conhece o Silvio Meira, ele é simplesmente uma das pessoas mais estudiosas sobre transformação digital no Brasil. Ele é ligado à Universidade Federal de Pernambuco e faz parte do Conselho de Administração de empresas poderosas como Magazine Luiza, MRV, CIT, entre outras. Você vai ter uma aula aqui sobre transformação digital e o que que a saúde pode aproveitar com isso. Quais são as oportunidades que você que é da saúde precisa estar atento para não perder o bonde desta história. Fique ligado, já chega aqui nada mais nada menos que Silvio Meira. Aí, já conhece a Cardiogram? Uma comunidade de médicos que discutem casos de cardiologia. Você que é médico e tem um caso para discutir, tem uma dúvida, alguma opinião que você quer de alguém, de um colega, você posta lá e em média, dentro de 60 minutos, você já vai ter uma resposta e um médico experiente sobre o seu caso. Você também pode falar com os embaixadores, que são médicos líderes de opinião e que estão lá disponíveis para trocar ideia com você pelo chat ou pelo feed da plataforma. Não deixe de visitar sdconecta.com, conheça a comunidade Cardiogram e participe de uma rede de discussão de casos para médicos. Valeu! Saúde, colegas! Hoje, tendo a honra, o privilégio de receber Silvio Meira aqui comigo. Silvio Meira, eu sou fã dele, é um dos catalisadores da minha guinada de carreira. O que você já me conhece aqui, muito eu bebo na fonte do Silvio Meira e recomendo que você também vá beber no Twitter, no blog dele, que é sensacional o que esse homem traz de conhecimento para a gente. Silvio, muito agradecido de você estar aqui. Como eu te disse, quando eu era médico, eu sou médico ainda, mas não exerço a profissão, mas você foi uma das pessoas que primeiro eu fui beber nessa fonte e tomei coragem para desbravar esse mundo novo. E estou desbravando ainda, Silvio, mas estou muito feliz e satisfeito com a postura que eu tomei. Uhum. E foi você quem uma das pessoas que me desafiou e me para isso. Então, é uma honra receber você aqui. Eu queria que você contasse para quem não te conhece um pouquinho do seu background, Silvio. Conta rapidinho quem é o Silvio Meira, por favor.
Márcio, é um grande prazer estar aqui com vocês todos aqui hoje, né? Hoje, não só hoje, mas espalhados pela escuta do podcast. Eu sou um engenheiro eletrônico formado numa época que se usava cartão perfurado para programar computadores e colocar dados na memória deles. Eu me formei em 77 pelo ITA, em engenharia eletrônica, e uma das primeiras turmas que começou a trabalhar com sistemas digitais compactos, né? Eu sou da primeira turma, talvez, que tenha usado microprocessadores, que surgiram exatamente quando eu estava fazendo graduação. Depois eu fiz um mestrado em computação. Durante a minha graduação, eu já tinha decidido que eu ia fazer software, fiz esse mestrado em computação na UFPE, depois eu fiz um doutorado em computação, numa área que na época era estranha, de linguagens funcionais, na University of Kent, na Inglaterra. Voltei, me tornei professor da UFPE, já era, aliás, mas aí entrei na carreira mesmo. Me tornei professor titular da UFPE em 95, na área de engenharia de software. Depois, em 96, eu fundei o César, junto com um bando de gente. Em 2000, eu ajudei a fundar o Porto Digital com outro monte de gente. Em 2006, eu ajudei a fundar a César School. E desde, basicamente, 1996, eu trabalho com inovação, usando o digital como plataforma para inovar. Esse é o resumo da ópera. Hoje, meu divertimento predileto é a TDS Company, um negócio cujo nome diz o que ela é, The Digital Strategy Company, um negócio de estratégias digitais, mas também pode ser lido como Total Digital Solutions Company. A gente trabalha não só da estratégia digital, figital, como eu gosto de chamar, né, porque o espaço físico não acabou, e porque a gente se prepara muito melhor para intervir no mundo se a gente considerar que ele tem três dimensões do ponto de vista de modelos de negócios. A física, a digital, que aumenta e estende a física, e a social, que articula e orquestra o plano físico-digital. Então, a TDS cuida disso para um número significativo de empresas no momento. Está deixando de ser um startup, o que é muito bom, e essa é a vida.
Legal. Ô, Silvio, e hoje você também faz parte do conselho de administração da Magalu.
Sim.
Que é uma das empresas que soube fazer muito bem feito essa transformação digital. Se eu puder contar um pouquinho, porque eu acho que tem um pouco do que você vivencia ali na TDS, a Magalu faz isso muito bem, eu considero como um exemplo aqui no Brasil.
Isso.
O que você acha desse posicionamento da Magalu, sendo uma empresa tradicional e fazendo muito bem feita essa transformação? Como que você vê isso?
Eu sou membro do conselho da Magalu, da MRV, que é uma construtora, da Tempest, que é de segurança de informação, e da CINT, que é um negócio, um grande negócio global de soluções digitais, sediado no Brasil, em Campinas. Sobre o que está sendo feito no Magalu, e já vem sendo feito desde o começo da década de 2010, então já é um esforço que tem mais de uma década, é um case, né? Eu não gosto muito de case, sabe? Porque quando você fala um case, você acha que existem benchmarks, né? Referências de trabalho que foi feito, e elas podem ser traduzidas e serem feitas em outros lugares. Isso quase nunca é o caso, na minha experiência de quase 50 anos trabalhando com digital. Mas o case do Magalu de transformação é como é que você, no varejista, né, num negócio clássico, varejo é uma coisa que tem uns 7 mil anos, mais ou menos, né, se confunde com o surgimento das trocas ali, depois que você começa a especializar o trabalho, quando as pessoas deixam de ser nômades e basicamente começam a ser um especialista em plantas, ou em animais, ou em construções, ou em defesa, você começa a ter trocas. Você começa a ter trocas, você começa a ter varejo. Então, essa é uma área da economia que tem aproximadamente 7 mil anos no registro histórico. E os varejistas, eles existem no formato que a gente conhece hoje desde a Revolução Industrial. Desde pelo menos 1850, o varejo é o que é hoje. Você começou a produzir em fábrica, você tem loja que tem os produtos das fábricas, aí surge, não por acaso, o marketing no formato que a gente conhece hoje, por aí vai. Então, como é que você, num varejista que na época já tinha 50 anos, meio século, né, oriundo do interior de São Paulo, você começa um processo de transformação digital baseado num lema, não é um dogma, é um lema flexível de transformação. Uma transformação é um processo de para. Você começa num lugar e seu objetivo, sua aspiração é chegar num outro lugar. Qual é o lema da transformação do Magalu? É de uma rede de lojas de varejo. Uma rede de lojas de varejo, quer dizer, coisas físicas que vendem outras coisas físicas, esse é o DI, né? DI, uma rede de lojas de varejo, que tem um e-commerce. O Magalu, quando começou o processo de transformação, tinha um e-commerce já. E aí tem o para uma plataforma de negócios digitais que tem uma rede de pontos físicos e calor humano. Então veja que entre o DI e o para do Magalu, desaparece loja, varejo e e-commerce. Essa é a grande transformação, o desaparecimento da noção de loja como a loja da Revolução Industrial, do varejo como atividade da Revolução Industrial e do e-commerce como pura e simplesmente um catálogo online que mostra uma lista de produtos, você escolhe um e vai fazer uma transação, é o que muda tudo. Porque uma plataforma de negócios digitais que tem uma rede de pontos físicos de calor humano envolve, por exemplo, você redesenhar o papel das pessoas que estão nas lojas. Um dos papéis das pessoas que estão nas lojas como trabalhadores do Magalu hoje, ao invés de ser pura e simplesmente venda de produtos, é aquisição de sellers. A gente tem bem mais de 200 mil sellers, vendedores, né? Third party seller, o vendedor terceiro que usa a plataforma de negócios digitais do Magalu para expor e vender o que ele tem como produto na sua, aspas, loja própria. Se a gente não desenha, por outro lado, o que, que o nosso ex-vendedor puro e simples vai fazer, ele estaria unicamente com o papel de continuar a tentar vender as coisas que o Magalu vende. Isso não faria com que a gente fosse uma plataforma de negócios, no caso, digital, porque eu tenho que redesenhar o papel da loja, eu tenho que redesenhar o papel do vendedor. Você tem lojas do Magalu onde o principal componente do tráfego na loja não é as pessoas comprando na loja, é as pessoas recebendo na loja o que elas compraram online. E aí eu passo a ter o vendedor como atendente, como facilitador do processo de recepção de um produto que a pessoa já comprou, provavelmente quando estava em casa, de madrugada, assim por diante. Então, de mais de uma forma, as lojas funcionam 24 horas por dia, 365 dias por ano, porque é assim que funciona a plataforma de negócios digitais. Isso tem implicações que são muitas. Onde, por exemplo, todo um lado financeiro do Magalu, do colar de soluções que o Magalu tem, é financiamento do seller. É financiamento de alguém que já está dentro da plataforma do Magalu, que já tem um entendimento de troca de informação com o Magalu e a quem o Magalu pode oferecer crédito em situações muito melhores do que o crédito normal da praça. Porque não se trata de um estranho, de alguém que eu tenho que fazer um primeiro cadastro, cobrar um juro mais alto, ver se a pessoa paga. Eu estou vendo aquela pessoa fazendo transações todo dia na minha plataforma e, por acaso, eu sei quantas. Eu sei qual é o fluxo, porque nós temos também aquele dado, além das pessoas que têm os dados do que elas estão fazendo lá. Então, na realidade, você cria um conjunto de efeitos internos, não são necessariamente efeitos de rede no sentido clássico que a gente está falando aqui, mas são sim, no sentido não clássico, efeitos de rede, onde a participação de pessoas dentro de um ambiente onde elas estão tentando vender coisas, as torna mais relevantes para, por exemplo, um processo de concessão de crédito, de seguro, de atendimento, de facilitação logística e assim por diante. Um número significativo de lojas do Magalu hoje é um ponto de recepção de produtos que estão sendo vendidos pelos third-party sellers, pelos vendedores que usam a plataforma do Magalu. O que significa que o Magalu, em parte, para esses vendedores e para seus compradores, assumiu o papel do correio. Então, para um número muito grande das lojas do Magalu que já foram transformados, a loja funciona como um ponto de entrega de produtos de vendedores outros, inclusive do Magalu, mas também como um ponto de recepção de produtos de vendedores que venderam alguma coisa e precisam que chegue ao seu destinatário. Então, essa dinâmica, pelas poucas coisas que eu falei aqui desse processo até agora, você imagina o grau de complexidade, né? De você fazer um conjunto, porque não é uma transformação só, um conjunto de transformações que vai do digital para o social, passa para o físico, inverte o papel da loja num certo sentido, mantém e expande o papel da loja no outro sentido, começa a facilitar todo um processo de exposição dos produtos e das empresas na plataforma do Magalu, que exige que o Magalu funcione também como, aspas, um jornal de anúncios no sentido da Revolução Industrial, só que transformado digitalmente para fazer isso no contexto da presença digital.
Ô Silvio, você está com uma ação no seu blog, né? 23 temas para o ano de 2023, que eu recomendo, eu vou deixar o link aqui para você acessar que está nos ouvindo. E lá, num dos seus capítulos, ali mais ou menos por volta do sexto ou sétimo, você fala de plataformas e ecossistemas ecossistemas. E você traz um conceito ali que é muito interessante, arrojado, que eu concordo plenamente, que se o seu negócio não for uma plataforma que habilita ecossistemas, ou se o seu negócio não é um ecossistema dentro de uma plataforma, sinto muito, mas não sei como que você diz, você vai falar que vai estar para o cemitério dos CNPJs. Explica para a gente esse
conceito. Você está a caminho do grande cemitério dos CNPJs.
Legal. Explica esse conceito aí, Silvio.
Veja, a noção de plataformas, para começar, não é uma noção nova. O que é novo é a noção de plataformas que habilitam espaços virtuais, inclusive espaços virtuais de negócios. Mas em economia, há muito tempo, você fala em plataforma de compatibilidade. Por exemplo, o automóvel é uma plataforma de compatibilidade. O que é que se quer dizer com isso? É que imagine que você tivesse um carro, você. Aí não tem estrada, posto de gasolina, borracharia, não tem sinal de trânsito, você não sabe para onde ir quando você estiver no lugar. As estradas são picadas no meio do mato e assim por diante. Um carro nessa situação, ele não adianta de absolutamente nada. Você tem toda uma plataforma aí que vai até o ponto onde a gente tem carteira de motorista, fiscalização de trânsito, seguro, financiamento de automóvel. Essa é a plataforma de compatibilidade aí. Então, o que é uma plataforma nesse espaço competitivo que tem um ambiente virtual ao qual nós começamos a nos acostumar nos últimos 25 anos? Isso é muito novo. Mas é a transformação talvez mais importante, mais impactante, mais relevante da economia, certamente nos últimos 100 anos, eu não tenho a menor dúvida disso. É que, de repente, a gente passou a ter um conjunto de infraestruturas, que são mecanismos de armazenamento, processamento, distribuição e comunicação de informação. São as infraestruturas e elas são baseadas em cima de coisas físicas, então você vai ter lá servidores, roteadores, você vai ter processadores de informação, coisas que você liga na tomada, que dão choque, né? Se você não tomar cuidado. Em cima disso, você tem serviços, né? Os serviços são, normalmente, quando a gente olha para plataformas, eles têm a cara de protocolos, né? Então, eu tenho um protocolo de entrega de pacotes na internet. A gente usa isso para botar sites, né? Se eu não tivesse HTTP, eu talvez não conseguisse fazer com que o mundo inteirinho navegasse. Isso é um negócio muito difícil, veja, com todas as dificuldades que a gente tem no planeta, a gente conseguiu concordar. A gente tem um protocolo que esteja você onde você estiver no mundo, você põe HTTP, dois pontos, alguma coisa, aparece um site na sua frente. Quem não está por dentro da complexidade de fazer isso, acha que isso é trivial, mas não é não, é um milagre. É um milagre, primeiro, de um acordo, né? Porque se você olha, né, a gente não conseguiu entrar num acordo depois de... A gente tem a rede elétrica, né, como a gente consegue usar hoje, ela tem 150 anos. Você não tem um padrão de tomada. Nem a gente tem um padrão de como é que a gente lê um website. Então, isso está no nível dos serviços ali, né? Como é que eu transfiro informação entre partes que vão ver aquela informação da mesma forma. Em cima dos serviços, você tem governança. Então, governança, por exemplo, de Android é totalmente diferente de governança de iOS. O que dá para fazer em um, não necessariamente dá para fazer no outro. Você tem a governança das infraestruturas e serviços da Microsoft. É outra totalmente diferente lá. Não necessariamente coerente com essas daqui. Então, infraestrutura, normalmente baseada em cima de coisas físicas. Serviços, que se a gente olhasse para uma plataforma como a do Magalu, a gente está olhando para catálogo, para busca, para logística, para entrega, para pagamento e assim por diante, financiamento, né? Isso tudo são serviços lá em cima. E governança, como é que isso funciona? Em cima dessa governança, indivíduos e negócios escrevem aplicações. Tem uma definição do Mark Andreessen para a plataforma, que uma plataforma é um sistema de informação em rede que pode ser programado por pessoas que não fizeram o sistema de informação, ou seja, terceiros. E ele adiciona, se não pode ser programado, não é uma plataforma, se não pode ser programado por terceiros. Então, isso significa o quê? Que você tem que ter, na governança, a especificação, a definição de como é que a gente pode usar as interfaces dos serviços para gente criar aplicações. Isso vale para a internet vista como uma plataforma também, não por acaso. A definição é pervasiva. A internet é o quê? Um conjunto de infraestruturas, roteadores, servidores, assim por diante, serviços, que são os protocolos, uma governança, que é como é que a gente usa a internet para fazer o quê? E em cima dela eu faço o quê? Aplicações. Aplicações para serem usadas por quem? Qualquer um, em tese. Se for aberto, literalmente qualquer um. Se for um banco, a gente espera que seja por quem tem um login e senha, que consiga passar por um crivo mínimo de aceitação, tá certo? Porque senão eu entro na sua conta, você entra na minha e tudo vira uma bagunça. Então, uma vez a gente tendo essas aplicações, aplicações, o que, que as aplicações fazem? O que, é que elas conseguem fazer em cima de infraestrutura, serviços e governança? Elas habilitam indivíduos, negócios, coisas a se conectarem em rede, a se relacionarem, a interagir, a construir significados comuns que levam à formação de comunidades. Essas comunidades são, aspas, os tais dos ecossistemas em rede. Os ecossistemas dentro dos quais estão os mercados. E os mercados num movimento de permanente fusão, cisão, atrito, conflito, porque como as plataformas se tornaram fluidas, se eu sou um varejista, o que me faz competir no mercado de finanças é quase pura e simplesmente eu escrever essa funcionalidade. Com o afrouxamento das regulações, por exemplo, de fintech no mundo inteiro, qualquer um escreve uma parte de um banco. Não precisa escrever um banco todo. Você não precisa escrever um banco todo de varejo que tem 100 funcionalidades. Mas você escreve 4, né? Cartão de crédito, pagamento, conta e mais um, a sua escolha. E você bota lá. Então, de repente, eu sou varejo e estou competindo em finanças. Mas, por outro lado, o inverso vale. Então, de repente, você é um banco e você escreveu um marketplace. Né? O Banco Inter tem um marketplace extremamente significativo no ambiente de varejo brasileiro. Então, o mundo descrito dessa forma, infraestrutura, serviços, governança das interfaces, que habilita a construção de aplicações, que, por sua vez, são o ponto de partida para a gente criar conexões, relacionamentos, interações, significados comuns e formar comunidades, onde vai acontecer um certo conjunto de transações que formam mercados, transações formando mercados, e não mercados habilitando transações. Acontece mais ou menos ao contrário, quando a gente começa uma coisa nova. Isso faz com que, basicamente, todo mundo esteja competindo com todo mundo o tempo todo. Não tem mais uma barreira clássica de você dizer, ah, isso aqui é saúde. Não tem isso. De repente, saúde está financiando alguma coisa. De repente, saúde está cuidando de bem-estar. De repente, saúde faz varejo também, porque entrega medicamentos, entrega serviços. Se você realiza transações de alguma forma para o consumidor final, você está em alguma forma de varejo. A gente não costuma pensar assim, mas, por exemplo, o mercado de serviços médicos, onde você tem um médico, onde a prateleira de negócio digital dele tem tempo. Eu tenho consultas, um clínico, por exemplo. Ele está tão no mercado de varejo, no caso de varejo de atendimento médico, quanto o Magalu está no negócio de varejo de smartphones. Claro, tem sistemas regulatórios, competências, habilidades completamente diferentes. Mas do ponto de vista estrutural, se você olhar para a plataforma que habilita fazer isso, cara, embaixo, nas infraestruturas e serviços, é quase a mesma. A gente muda a governança porque o espaço de saúde é regulado. Mas quando eu passo para desenvolver as aplicações, do ponto de vista dos fluxos, das experiências que as pessoas querem ter, nós estamos falando da mesma coisa de novo. E aí as comunidades que a gente monta são parecidíssimas. E tem leis gerais que valem tanto para o varejo de smartphones quanto para o atendimento médico.
Eu viajo nos seus conceitos, porque quando você fala, né, que se o seu negócio não está numa plataforma ou ele não é uma plataforma, você está a caminho do cemitério dos CNPJs, isso é muito claro na medida em que a gente vê como que se constroem as forças nos segmentos da economia. É claro, Silvio, que a gente vai continuar tendo competições umas empresas vão superar outras e vão ter mais sucesso que as outras. Sim. Então, quando você fala, o médico que não entender que ele está vendendo consultas como a Magalu vende smartphones, e ele não conseguir colocar o negócio dele num ecossistema de plataforma, sim, muito provavelmente, quem conseguir fazer isso vai drenar o fluxo desses pacientes, desses clientes, e ele vai gradativamente perdendo competitividade até o CNPJ dele fechar. A gente não pode prever o tempo aqui, quanto tempo que isso vai acontecer, mas que é o caminho lógico, é isso que deve acontecer.
É exatamente isso, com um detalhe. Deixa eu interromper você aqui. Vai lá. Um detalhe. Um detalhe é o seguinte: mesmo no ambiente digital, radical, onde a gente assuma que ou você está numa plataforma ou você não existe, a gente tem que abrir uma portinha para as exceções. Quem são as exceções? São especialistas, tanto no mercado de varejo quanto de finanças, se a gente quiser, a gente pode chamar de boutiques, super especialistas, às vezes com mega marcas, que podem subsistir nesse ambiente de competição entre plataformas e ecossistemas, porque a sua combinação de reputação com performance, com captura do imaginário de algum mercado que é quase único e quase seu, faz com que aquele super especialista exista fora de uma plataforma. Mas tirando estes casos de super especialistas, por exemplo, no mercado ou no setor de saúde como um todo, a tendência é isso, exatamente isso que você disse. Ou eu estou numa plataforma e alguém pode me achar numa busca e marcar uma consulta comigo usando uma plataforma qualquer, onde um mundo de gente já participa, na realidade, pelo menos dois mundos de gente, pessoas que precisam de médicos e médicos que oferecem seus serviços, onde o problema é totalmente ao contrário, não é pessoas procurando médicos, é médicos procurando pessoas. Essa inversão também é fundamental nesse sentido aqui, porque a ilusão que a gente tem num mercado escasso, se eu tenho poucos provedores, é que as pessoas estão permanentemente procurando médicos. Isso está deixando de ser o caso em função do número de médicos disponíveis e do número de médicos disponíveis em plataformas, que é médicos procurando pacientes. Como é que eu encontro, ou na realidade, a gente podia redefinir do ponto de vista da plataforma, o problema da plataforma é como é que eu, plataforma, encontro pacientes para médicos, e não como é que os pacientes encontram médicos para tratá-los.
É, o que já acontece no varejo, né? Que já está avançado no varejo, nas fintechs, e o médico precisa virar essa chave e entender que uma palavra, Silvio, que você também tem um artigo lá, que é o marketing, né? Uhum. É uma palavra que assusta muito o médico, Silvio. Uhum. Assusta muito essa classe, porque a gente lida com vidas e tem um risco, você tem que ter um decoro para exercer a sua função, mas, ao mesmo tempo, Silvio, a população ela passa a mudar os seus hábitos, as suas experiências, os seus gostos, numa velocidade maior do que a medicina e o rigor da medicina consegue acompanhar. Sim. E aí a gente precisa de um equilíbrio. A gente precisa de um equilíbrio entre o que eu posso fazer para eu atrair mais pacientes sem perder o decoro, sem perder a ética. E aí, dentro desse conceito abrangente marketing, como que você pode ver essas, talvez o médico, essas profissões que elas são muito regulamentadas e têm que ser mesmo, né? Isso não está errado, mas como que fica esse novo profissional do século XXI no quesito marketing, na sua opinião?
Tem uma coisa interessante aqui, que daria uma discussão talvez de um conjunto inteiro de podcasts, é que o conceito original de marketing, não obviamente com esse nome, foi definido por Platão. Então é um conceito que tem quase 2.500 anos. E se a gente lê Platão à risca, enquanto ele fala de intermediários de mercado, o que ele está dizendo lá é o seguinte: qual que é o problema do marketing? Para qualquer marketing, de qualquer coisa, em qualquer setor da economia, é descobrir, provocar, criar e satisfazer as necessidades das pessoas como clientes. O que é, por exemplo, medicina preventiva? Que é uma coisa que não existia em, vamos imaginar, 1750, tá certo? Só para ficar longe. Medicina preventiva é criar uma necessidade no imaginário do indivíduo que ele precisa se precaver contra o futuro da sua própria saúde. E aí eu desenvolvi todo um setor da medicina para antecipar os problemas das pessoas e tratá-los antes deles aparecerem, por exemplo, de forma visível, como problemas de pele, como sei lá o que for mais. Isso foi criado, isso não fazia parte da medicina. Medicina não tinha medicina preventiva. O que a gente tem que fazer para as pessoas como indivíduos hoje? Não como pacientes. A gente tem que criar uma demanda por saúde e não uma demanda por solução de problemas relativos à doença. Se eu já estou doente e isso poderia ter sido evitado, a gente já perdeu o jogo. Já perdemos o jogo. Isso podia ter sido evitado e eu fiquei doente porque não fui fazer um exame de X, porque minhas taxas fugiram do controle e eu já estou numa situação onde me tornei um paciente crônico, né? Quando você se tornou um paciente crônico, e se essa cronicidade for de longo, muito longo prazo, nós temos um problema que não dá mais para resolver normalmente. Então, se a gente antecipa isso, a gente está fazendo o quê? Marketing. Mas a gente está fazendo marketing dentro de toda a regulação de saúde. Olha, você não pode chegar lá e dizer, olha, venha cá que eu vou lhe receitar o remédio tal, da marca tal. Isso não é, você não vai fazer isso. Mas também você não tem um espectro muito grande de soluções de saúde para certas condições, concorda? Se eu tiver uma condição de saúde X, um pré-diabetes, você só tem um certo conjunto de coisas que você pode fazer comigo.
Exatamente.
Você pode dizer, olha, você vai ter que comer melhor, você vai ter que se exercitar mais, você vai ter que tomar uma dessas quatro coisas aqui. No seu caso, eu, médico, vou escolher esta, que é a mais apropriada para o seu caso. Se eu for um paciente que pergunta, o que é meu caso, né, eu vou dizer, mas por quê? Aí você vai ter que me dar uma aula sobre por que eu vou tomar A e não B, C ou D, concorda?
Sim.
É exatamente isso que vai acontecer.
Isso é marketing.
Totalmente. E aí, nesse caso, é o marketing que a gente faz na rede, né? Quando a gente olha para plataformas e ecossistemas, tem um pensamento que é quase o bico aí, que é você faz marketing para uma pessoa. Como eu tenho dados e um volume muito grande de dados, se eu for à plataforma, eu tenho dados em primeira mão, a pessoa que está lá entregou os dados para mim, se eu tiver um mínimo de competência, eu não vou fazer um anúncio genérico de qualquer coisa. Eu sei com quem eu estou falando. Eu vou falar com aquela pessoa especificamente, ou com um grupo muito pequeno de pessoas. O marketing deixa de ser uma estatística de um segmento. Olha, 75% das pessoas que têm tal faixa de idade, que moram em apartamentos perto da beira-mar, não sei o que lá, fazem ou precisam disso ou demandam aquilo, eu estarei falando com uma comunidade que eu sei geograficamente onde ela mora. Eu sei fisicamente o que é que ela faz, se ela se exercita, se ela não se exercita, assim por diante. Nós temos dados para isso hoje e nós não sabemos usá-los. E dá para usá-los com todos os limites das leis de proteção, de privacidade, de identidade, de segurança de informação, dá para usar isso para você atender melhor as pessoas. Platão, o que, que a gente precisa fazer? A gente precisa criar, entender, habilitar as pessoas a terem suas demandas, suas necessidades satisfeitas por um agente de mercado, por um tipo de agente de mercado, que na maioria dos casos, não no caso de saúde, não é só o médico. Tem um ecossistema que tem que funcionar para dar certo.
Em 2020, o Brasil implementou a lei da telemedicina, a toque de caixa. O Brasil é retardatário, Silvio, na absorção dessa nova tecnologia. E só agora, em 2022, que a gente teve a assinatura mesmo da lei. Antes eram projetos de lei e um processo de como que isso ia evoluir. E agora, em 2022, a gente teve a definição do que pode e o que não pode ser feito com a telemedicina. Mas o que eu quero dizer é que quando a gente digitaliza o ato médico através da consulta, por exemplo, eu e você estamos fazendo aqui uma consulta, eu estou te consultando, você está passando o seu conhecimento aqui para mim, mas podia ser uma relação médico-paciente, nós estamos fazendo uma videoconferência. Esse ato, ele é carregado de dados e ele usa plataformas digitais.
Sim.
E aí a gente inaugura a gente entra também num momento que é o metaverso, né, Silvio? Em que a gente vai poder estreitar esses ambientes virtuais cada vez mais parecidos com os reais. Como que você vê a aplicação do metaverso na humanidade e se você puder fazer um recorte para a medicina através da telemedicina?
Veja, primeiro vamos pegar e dar uma definição bem básica de metaverso, tá certo? Se a gente quisesse fazer uma definição curta, de poucas palavras, e eu fiz uma definição longa, eu tenho um texto chamado Definindo o Metaverso, tá lá no site da tds.company, T de tatu, D de dado, S de Silvio, ou T de The Digital Strategy Company, a biblioteca tem lá, definindo o metaverso, 20 páginas, não vamos entrar nisso, mas o metaverso é um fluxo de experiências intensivo, em presença, eu acho que eu estou lá, identidade, sou eu mesmo, e continuidade, eu estou lá o tempo todo, tá certo? Se você olhar que o metaverso é isso, ele não é aquele negócio de vamos botar uma agência para vender automóveis no metaverso e os automóveis estão aqui fora, tá certo? Era muito mais como é que eu virtualizo o automóvel como um todo, Code, tem um gêmeo digital dele, isso vai ser importante para a nossa conversa sobre medicina. Como é que eu tenho um gêmeo digital de um automóvel e eu consigo realizar operações nesse gêmeo digital, que é um ambiente de simulação que corresponde do ponto de vista de dados para o entendimento de sua funcionalidade, de seu funcionamento ao objeto que está no espaço físico. Como é que eu faço com que essas duas coisas interajam de forma aditiva, sem uma necessariamente destruir a outra? Como é que eu uso uma para entender a outra? Como é que eu uso uma para acionar a outra? A indústria está na frente nisso, inclusive a indústria de saúde, com você tendo tomógrafos que estão parcialmente nas fábricas também. Então, tomógrafo no hospital, na clínica de imagem, e esse tomógrafo está representado numa simulação dentro da fábrica, e eu sei o que é que está acontecendo com ele aqui fora. E esse aqui fora é o nosso mundo físico, né? Não existe, filosoficamente, uma oposição entre o mundo real e o mundo virtual. O que existe são antípodas que são ou concretos, eu pego fisicamente e bato na coisa aqui na minha mão, e eu sei que ela existe por causa dos meus sentidos, e o abstrato, concreto e o abstrato. Eu posso ter uma abstração desse smartphone que está na minha mão aqui, se ele tiver, aspas, lá no metaverso. Beleza. Essa interação que a gente está tendo aqui agora, que parece com telemedicina, e na realidade é uma teleconversa, né? É uma teleconversa, ela é o primórdio do que poderia ser o metaverso em saúde. Porque se fosse mesmo o metaverso em saúde, eu estaria parcialmente instrumentado com sensores de pressão, de batimento cardíaco, que daria para inferir um eletrocardiograma, com outros sensores de biologia, por exemplo, de bioquímica, que daria para você ver como é que meu sistema bioquímico, chamado também de organismo, está funcionando agora, para a gente poder conversar como se você estivesse vendo na sua sala, daqui a 2-3 mil quilômetros, um gêmeo digital de mim, pessoa física, pessoa concreta. Se você tivesse essa abstração e estivesse vendo ela aí agora, a gente teria uma conversa muito mais sofisticada numa teleconsulta, num teleatendimento. Que, aliás, é uma parte da conversa, né? De repente eu tenho uma pessoa que está num tomógrafo a 5 mil quilômetros de distância de um especialista, um outro especialista, que talvez seja a única pessoa que é capaz de dar aquele diagnóstico. O especialista não precisa mais estar casado com a máquina que ele está usando para capturar os dados. Por quê? Porque a gente consegue botar os dados na rede. Se a gente tiver um metaverso, a gente consegue, aspas, ter uma simulação razoável da realidade concreta numa realidade abstrata. Não é abstrair a realidade por cima. O concreto e o abstrato são reais. O que eu preciso é abstrair o concreto para o abstrato para ele poder ser manipulado por qualquer um em qualquer lugar. Melhor ainda seria se você pudesse fazer o seguinte, na sua parte abstrata da realidade. Você ir lá e mexer num ponteiro, dizer, eu quero que essa glicose baixe para cá. E aí, mais ou menos ao mesmo tempo e por um período de tempo, um conjunto de agentes agiria sobre mim e começaria a baixar essa glicose. Aí sim, a gente vai ter metaverso na saúde. Enquanto a gente não tiver, e dizer, olha, nós temos um ambiente virtual onde... Já imaginou, por exemplo, na proposta atual de Meta, né? Você tem um ambiente virtual para um médico se encontrar com o paciente e ele só tem torso, não tem nada da cintura para baixo. Aí a pessoa tem um problema numa perna, e a perna não existe no metaverso. Então a gente tem hoje um metaverso que eu chamo de o metaverso discado. O metaverso está chegando como era no começo da internet, né? Telas verdes, só tem caractere, e os caracteres aparecem tão devagar que você fizesse o papel de Google hoje, você sai completando as frases antes delas aparecerem e faz a próxima pergunta, né? Se for um mecanismo de interação textual, por exemplo. Então a gente está muito longe de alguma coisa que parece o metaverso, mas se a gente quiser procurar o que vai ser o metaverso, a gente devia olhar para a indústria. A indústria está fazendo uma coisa mágica chamada gêmeos digitais e há algum tempo isso envolve parte da indústria em saúde, então tem um complexo médico-industrial de serviços, de conhecimento em saúde, onde isso já está acontecendo no lado indústria da coisa. A gente tem que ir lá aprender com eles o que é que eles estão fazendo já há algum tempo para supervisionar, para dar manutenção preventiva a equipamentos. A indústria de alta sofisticação, ela é muito boa numa coisa que a medicina, como cluster inteiro envolvendo os pacientes aí dentro, ela, a indústria já sabe fazer há muito tempo. Nós não conseguimos ainda, que é fazer manutenção preventiva. Nós precisamos fazer mais manutenção seleção preventiva das pessoas. Se a gente tiver um mínimo de gêmeos digitais de pessoas no metaverso para os operadores de saúde começarem a atuar em cima disso, a gente vai mudar completamente qual é a noção de saúde no mundo.
E por estar, ô Silvio, na era da discada, do metaverso discado, ou seja, na versão 1.0, isso não desqualifica e não deve ser, da nossa parte, um olhar que isso não vai evoluir ou que não vá para isso, né? Porque eu vejo muitas pessoas, assim, por não ter, estamos ainda na versão 1.0, não acreditar ou desfazer do método ou não colocar a devida importância e se preparar para isso. E aí você exemplifica muito bem.
A hora é de fazer experimentos, né? A hora é de fazer experimentos, a hora é de aprender, a hora é de saber o que poderia ser e não necessariamente o que é que eu faço com o que existe. Porque tem muita gente chegando e dizendo: ah, não, as consultas foram para o metaverso e agora eu vou atender lá. Essa talvez não seja a hora, mas talvez seja a hora de entender o que é que poderiam ser consultas no metaverso, atendimentos no metaverso, cirurgias no metaverso. Eu opero objetos abstratos e isso tem um correspondente na prática com um robô atuando sobre um corpo humano. Isso é uma possibilidade real? Na minha opinião, é. Pode acontecer agora? Não. A gente deveria estar aprendendo sobre isso agora para ver como é que essa possibilidade se torna concreta no futuro, no médio prazo? Definitivamente sim. Principalmente nos ambientes educacionais, a hora é de aprender, a hora é de experimentar, a hora é de criar hipóteses. Dado um conjunto de cenários e personas, que hipóteses de uso de tecnologias, ou o que você quiser chamar, associadas ao metaverso, eu poderia testar como hipóteses agora? E, obviamente, né, não em pacientes reais. O que é que eu posso fazer como experimentos mesmo? Experimentos que são destinados a exercitar futuros no presente. A gente demora muito a fazer isso. E às vezes, ou quase sempre, em muitos casos, em muitos mercados, em muitos setores e cenários da economia, a gente é pego de surpresa, porque o futuro parece que chega de repente. Mas não chega. Quando a gente liberou a internet para o uso comercial, para todo mundo usar, em 1995, já tinha um caminho de 27 anos. Entre 1968, quando você começou a testar protocolos de comunicação similares ao da internet entre computadores de pesquisa e do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, e a internet ter chegado. E ela chegou discada. Mas ela chegou discada 27 anos depois de você começar a fazer isso. O conceito de metaverso tem décadas como conceito. O conceito de metaverso como nome, ele tem 30 anos. Ele surgiu em 1992. Com uma descrição razoavelmente parecida com a descrição que a gente tem hoje. O que a gente está fazendo agora é o começo do começo. E talvez no futuro não tenha aqueles óculos VR de meio quilo de peso, custam $2.000 um de alta resolução, vão dar uma dor de cabeça imensa. Talvez a gente vá usar lente de contato. Talvez a gente vá usar implantes para estar lá. Talvez a gente não vá usar nada disso. A gente tem uma forma de causar efeitos neuronais diretos, né? Intervenção direta no cérebro, que seria extremamente interessante, porque não teria nenhum equipamento. Se a gente for olhar e tentar entender os principais, talvez, filmes de ficção científica, eles não são de ficção tecnológica, eles são de ficção psicológica. Eles afetam principalmente o nosso cérebro. O maior mistério que a humanidade ainda tem que resolver é como é que o nosso cérebro funciona e como é que nós usamos esse fantástico artefato do corpo humano para afetar o ambiente ao nosso redor e ser afetado por ele. Talvez não tenha nenhum adereço que a gente ponha no rosto, nos ouvidos, para estar no metaverso.
E, Silvio, para a gente caminhar para o fim, a gente tem agora o GPT, né? O Chat GPT. Se você ainda não conhece, Google aí, GPT Chat, que é uma inteligência artificial super avançada em que você faz perguntas e ele responde para você. Quando você faz uma pergunta, por exemplo, escreva uma carta para eu falar com o meu chefe que eu não vou trabalhar amanhã. Muito provavelmente, ele vai acertar muito bem na carta e você vai poder usar essa mesma carta para mandar para o seu chefe. Agora, eu fui lá para o GPT ontem e falei assim: vou conversar com o Silvio Meira. Me diga aí algumas perguntas que eu devo fazer para o Silvio Meira. Ele foi muito en passant e raso, superficial, porque ainda não está desenvolvido o suficiente. Ô Silvio, eu queria te perguntar o seguinte: se der tempo de você definir um pouco da teoria do GPT, qual que é a tecnologia que ele se apoia, e Quão distante estamos para um paciente ou para um médico chegar para o GPT e perguntar assim, qual é a melhor droga para tratar o diabetes? E o GPT responder com evidências e ele nem vai precisar estudar mais, ele só vai perguntar para o GPT, Silvio.
Eu estava perguntando uma coisa parecida com essa aqui, para a minha tela que está permanente aberta em GPT. Mas, veja, vamos começar pela tecnologia. O que é, GPT, né? Que é um transformador de propósito geral. É um tipo de software que é construído por um processo de treinamento usando dados em muito larga escala. Você tem um algoritmo que constrói um outro algoritmo. Vamos imaginar assim. O que é um algoritmo? É uma receita. Então, eu tenho uma receita, para falar de forma bem abstrata, na qual eu injeto dados em muito grande volume. Por exemplo, GPT foi treinado pelo conteúdo da internet, por parte significativa do conteúdo da internet, obviamente não todo, por razões óbvias que tem uma internet que você não consegue acessar e por aí vai. E esse treinamento cria um modelo, no caso, o que a gente chama um modelo linguístico. Que quando você usa esse modelo linguístico como ele próprio, uma receita, você, ao jogar texto nesse modelo, ele gera texto coerente com o treinamento que ele teve. Se a gente puder fazer um paralelo a um curso de medicina, o que você faz num curso de medicina olhando só do ponto de vista dos livros? Você joga livros para o seu cérebro.
Certo.
Vai entregando livros e livros e livros e livros, aquele livro de anatomia que pesa 6 quilos cada um. Você vai jogando aquilo para o seu cérebro. O seu cérebro vai sendo programado por aqueles livros. A combinação de texto com imagens e assim por diante. Em particular, nesse processo, o seu cérebro faz uma coisa que esses modelos não fazem, que é o seu cérebro já sai fazendo perguntas. Eu olho para um texto de uma página de um livro de anatomia, de medicina, e eu tenho um bocado de perguntas sobre aquilo, porque eu sou uma pessoa sentiente, eu tenho literalmente um sentimento do mundo ao meu redor. Eu já vi um sapo dando um salto, né, dando um pulo, e eu fico imaginando, naquele contexto particular que eu estou lendo sobre os músculos das pernas, como é que funcionam os músculos do sapo para ele dar, ou de uma lagartixa para ela ficar pregada no teto. Muito bem. Então, no caso dos modelos linguísticos, vamos começar de novo aqui. Você pega texto da internet, coloca num algoritmo que gera um conjunto de padrões, aspas, aceitáveis para aqueles textos que você tirou da internet. Se você jogar texto que o algoritmo nunca viu, ou uma pergunta, por exemplo, que ele pode até ter visto, de como é que eu faço uma anamnese de diabetes? Certo? Ou qual é o melhor tratamento para uma diabetes do tipo tal? Aí ele vai pegar tudo que ele já viu e vai fazer uma síntese para tentar responder a sua pergunta de forma aderente ao modelo de mundo que ele construiu em função dos textos que ele leu na internet. Veja, se ele tiver lido textos completamente delirantes sobre diabetes, vai sair um tratamento que vai causar sério dano e risco ao paciente. Então você não pode confiar abertamente nessas coisas, porque elas não foram certificadas para fazer isso. E o problema é que eu estou vendo gente confiando cegamente já. Dizendo, não, isso aqui, GPT me disse isso aqui. GPT não é uma inteligência, muito distante disso. Ele é um resumo de um certo conjunto de conhecimento existente na internet. E no caso de ChatGPT, GPT é o modelo linguístico, ChatGPT é um agente conversacional baseado numa restrição do modelo linguístico, é um espaço onde você chega lá e pergunta, ou diz, né, fale-me sobre diabetes. Aí ele vai lá e diz, aí você, dentro de um chat, né, o chat cria um contexto e diz, me dê as 5 principais características de uma pessoa que terá diabetes. Aí ele vai lá e chuta um bocado de coisa de novo. E você vai tendo essa conversa, né? Mas se você perguntar para ele como é que eu trato um paciente de diabetes, ele deveria dizer uma coisa, olha, eu não sou um agente especializado em saúde, isso tem restrições legais, inclusive, que eu não posso estar te dando consultoria sobre isso. Da mesma forma, se você perguntar qual é a melhor ação para investir hoje, não é claramente dizer, olha, esquece, eu não estou aqui para fazer isso. Então, é um repositório ativo, a gente podia chamar dessa forma, é um repositório ativo sobre o conhecimento com o qual ele foi treinado. Ele, no caso, o it, em inglês. Não é uma pessoa, né? Que também as pessoas estão confundindo lá. Eu vou conversar com o GPT-3. Não, você não vai conversar com o GPT-3, né? Com o ChatGPT em particular. Você vai dialogar com um banco de dados. Um banco de dados que detém uma quantidade imensa de conhecimento, de parte significativa da internet. Se você perguntar coisas, tentar dialogar em inglês, você vai descobrir que tem muito mais conhecimento, talvez muito mais denso, apesar das capacidades de tradução e assim por diante, mas é, sim, um auxílio fundamental para construir, por exemplo, pressupostos sobre alguma coisa. Você foi bem treinado, na minha opinião, né? Um processo caríssimo que levou ao modelo original GPT-3, né? Ele tem 175 bilhões de variáveis. Então, é um modelo gigantesco, não é um dos maiores modelos, a gente tem modelos com trilhões de parâmetros no momento, mas é um modelo gigante. O que está sendo usado em ChatGPT, né, que foi, você deve botar o link aí alguma hora para as pessoas testarem, é um modelo muito menor, de 5 bilhões de parâmetros, que efetivamente é divertido para você analisar qualquer coisa e faz uma coisa mágica. Questiona de uma vez por todas a educação baseada em perguntas e respostas. Leia coisas e me responda coisas que você leu. Ele mostra que essa não é uma atividade inteligente. O que eu estou chamando de inteligência aqui, né? Inteligência é uma coisa muito mais elaborada do que pura e simples informação e conhecimento. A gente podia dizer, eu tenho dados. Dados é alguma coisa como 14. Informação, eu posso dizer que são 14 anos. Conhecimento é alguma coisa, são 14 anos de idade, nasceu em Itaperuá, no interior da Paraíba, tem tais conjunturas genéticas, familiares ao redor que a gente precisa tratar. Aqui é conhecimento. Inteligência é o que, que eu faço com tudo isso para melhorar, por exemplo, a qualidade de vida dessa pessoa que tem 14 anos de idade e esse conjunto de problemas genéticos que nasceu em Itaperuá. Aí eu estou usando a minha capacidade de entender contexto, de criar alternativas e de tomar decisões sobre as alternativas para resolver melhor, com menos impacto colateral, os problemas relacionados à saúde de uma pessoa. Está lá em cima. Então, a vasta maioria das discussões que a gente tem sobre inteligência artificial, na realidade, são sobre conhecimento artificial, não são sobre inteligência. Inteligência é outra escala de percepção de mundo, de construção de alternativas, de, literalmente, criação de espaços cognitivos que a gente não tem hoje no que a gente chama de inteligência artificial ainda. É bom ter cuidado para a gente saber do que a gente está conversando. Tudo que a gente está conversando e chamando de inteligência artificial hoje é conhecimento artificial que liberta os seres humanos para fazer a coisa que a gente realmente sabe fazer, criar, o trabalho de criação. O que significa também o seguinte: se você não está fazendo alguma coisa que é criativa, você vai ser substituído por alguma coisa como ChatGPT. Mas vai mesmo, isso eu não tenho a menor dúvida. Então, procurem coisas que são criativas. O que significa, por exemplo, no caso de um cirurgião, que ao invés de pura e simplesmente ser a pessoa por trás dos manipuladores de um robô de cirurgia, no médio prazo, ele ou ela tem que passar a escrever os protocolos da cirurgia. Porque quem vai operar não precisa ser um cirurgião, pode ser um técnico, né? Eu não preciso de alguém extremamente elaborado, com 6 anos de medicina e mais 10 anos de residências muitas até chegar num certo nível de especialização, para simplesmente guiar um robô para ele fazer uma cirurgia. Eu tenho certeza absoluta que os cirurgiões do futuro escreverão o código da cirurgia. E quem operará serão técnicos. Pessoas que simplesmente vão guiar o robô e eventualmente vão chamar o cirurgião. Diz, olha, encontrei uma coisa aqui que não está no protocolo. E o protocolo vai ser cumprido por um robô. Isso é óbvio.
Ô Silvio, sensacional. Muito obrigado pelo seu tempo aqui. Sou seu fã. Eu vou deixar os links todos aqui. Sigam o Silvio Meira, @srlm. No Twitter, ele posta muito no Twitter. Eu sigo, e toda vez que ele posta, eu sou notificado. O blog dele é um MBA. É um MBA. Se você for lá ler, você tem um MBA gratuito. Se você tem a sua empresa, quer aprender sobre transformação digital, a TDS Company, eu deixo aqui a minha dica.
Obrigado.
É bem legal, eu recebo as newsletters de vocês e o que vocês que fazem legal. É sensacional. E obrigado mesmo, quero agradecer aqui a Shirley, lá da UFPE, da Federal de Pernambuco, minha amiga, que é daqui do podcast, conheço ela do podcast, então. Silvio, que fez essa ponte aqui pra gente. Tudo de bom, Deus te abençoe, obrigado e continue disseminando esse conhecimento, porque ele é capaz de mudar várias pessoas como eu. Obrigado, viu, Silvio?
Legal, Lorenzo, muito obrigado pelo convite, muito obrigado pela conversa, pelo estudo que lhe levou a você fazer essas perguntas extremamente coerentes com o podcast e com as coisas que eu, assim, poucamente sei tratar. Não necessariamente responder, mas saio daqui provocado também para pensar mais coisas. Obrigado.
Até a próxima. Muito obrigado, pessoal.
Até a próxima.
Até mais. Tchau,
bye,
tchau. Bye.
Tchau, tchau.
Vocês não têm noção como eu estou feliz de ter gravado esse episódio com Silvio Meira. O Silvio Meira representa muito para mim na minha trajetória profissional. Até hoje eu leio tudo que ele escreve, consumo todos os conteúdos deles que estão espalhados aí pela internet e eu recomendo que você faça o mesmo. Vou deixar aqui o link do blog dele, siga ele no Twitter e você vai ver como ele tem conhecimento para compartilhar. Me manda o seu feedback, tô no @ Lorenzo Tomé. Se você gostou, compartilhe esse episódio, copie e cola o link, manda nos seus grupos de WhatsApp, coloca na sua rede social. Quanto mais pessoas ouvirem o podcast, melhor é o conteúdo que vai chegar aqui, porque mais pessoas importantes como o Silvio Meira vão aceitar o meu convite para compartilhar conhecimento com você. Então me ajuda, se você gosta, compartilhe esse episódio. Outra maneira é você dar estrelinhas no seu agregador de podcast ou no Spotify. Você pode ir e avaliar o nosso conteúdo. Com isso, o nosso episódio fica mais relevante e ele é encontrado mais facilmente por outras pessoas. Muito obrigado pela sua audiência e até a semana que vem.
Uma produção ST Conecta.